Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. De profissão acabam com a alma das galantes criaturinhas. Não há mais nada de verdadeiro. Uma interessante pequena pode se resumir. Nome falso, crispação de nervos igual à ação dos gigolos e das proprietárias, mais dinheiro apanhado e beijos dados. São fantoches da loucura movidos por quatro cordelins da miséria humana. Tão. A Bisa foi atirada subitamente em uma pensão do Catete. Sabes o que é a vida em casas de tal espécie? Bolas acordam para o almoço, em que apaparecem vários homens ricos. O almoço é muito em conta, os vinhos são caríssimos. A obrigação é a fazer vir vinhos. Desde manhã elas bebem licores complicados. Nesses almoços os discute-se a vez generosidade, a tolice, ou a voracidade machos. A tarde é dada a um ou a dois. Às 5 da toilette o passeio obrigatório. À noite o jantar em que é preciso fazer muito barulho, dançarem entre cada serviço ou mesmo durante dizer tolices. Depois o passeio ao zoo, como tem contrato às proprietárias, e a obrigação de ir a um certo clube aquecer o jogo. Cada uma de elas tem o seu cachê por esse serviço e são multadas quando vão a outro. Que como é de prever paga a multa. O resto é ainda o homem até dormir. Nesse fantuchismo lentejoulado há vários gêneros, o doidivana, o serio, o reservado, o natúrio, o romântico, e para encher o vazio, os vícios bizarros surgem.
Blomamam, ou cheiram éter, fipuicam tomo com uma morfina, ou ainda assim nos dê dentro da noite 30, e três artificias são muito mais para rir, coitadas, mais malucas no manicômio obrigatório da luxúria. A Elsa do gênero ri. Ancas largas, pelicença em tua na Anvel, animal sem vícios.
Tentou os petimetres, os banqueiros fatigados, os rapazes calvos, e com ideias talva com os nervos esgarçados, estava excedida. Mesmo porque, desde a primeira ó olhava com seu olhar de mora a Elisa, a interessante Elisa. Ah, Elisa é um tipo talvez normal nesse ambiente. Tem os cabelos cortados, usa eternamente um anagorro de lontra. Nunca vi com uma joia sem o seu talhão cor de castanha. E feia, não deve agra ou edar aos homens, mas presta-se a todos os pec nos serviços dessas damas. Escreve cartas, arranja entrevistas, tem conhecimentos e dizem-na com todos os vícios, de abuso do dueter até o unissexualismo. Ora, era Elisa com os seus dois olhos mortos e velados que olhava Elsa. E Elsa sentia em uma extraordinária repugnância, um nojo em que há medo ao mais simples contacto. Elisa sorria, a Elisa que está sempre nesses lugares, sem colete com o seu corpo de andrógeno morto. E era em toda parte aquele mesmo olhar acompanhando Elsa, pregando-se a todos os seus gestos, lendo do cada atitude da criatura. Um noite, as duas acroes do cerne, as que vestem sempre iguais e fazem fortuna em um, em comum que Elisa já não servia para nada, perdida, louca de paixão, e com grande pasmo meu ao entrar num clube ultra 34 dentro da noite ínfame, eu vi a Bisa com um conhecido banqueiro e muito naturalmente Blisa ao lado. Bah, a aproximação.
Meu caro, nada de repugnâncias, prove este fazão.
Bista magnífico. Ora, ontem, no casino, como a pobre Bisa estava totalmente fora dos monevos e com um vestido verdadeiramente admirável, tive prazer em ir apertar-lhe a mão. Dão como vai com esta vida. Como vê, mas está nervosa. É de ser de fá falta de rabido. Acabo por acostumar-te. Com um tão belo físico. Não seja mal, deixe os cumprimentos. Bidi súbito. Diga-me, barão, não há um meio da gente se ver livre disto. Não posso, não tenho mais liberdade, já não sou eu.
Choi, pois de...
Em uma imensa vontade de chorar. É uma questão de nervos. Ficará de certo aliviada. Mas não é isso, não é isso, homem. Se a menina com quem uma gritar, participo-lhe que vou embora. Não, meu amigo, perdoa. Vi que eu estou tão nervosa, tanto. Queria que me desse um conselho.
Para quê?
Para aliviar-me.
Beleza.
Você sofre de um mal comum, a surmenagem do artifício. Bu podia dizer-lhe, me colhes a um convento. Mas pareceria brincadeira e talvez devia morrer ou ver com anjos, como Sodembor. Conheci algumas que a acabaram assim. Podia também, se fosse um idiota, aconselhar a vida honesta. Mas isso seria impossível dentro da noite 35, porque o pesar de ter saído desta em que o perdício é a norma, a saudade, as lembranças deixá-la em uma amargurada. Depois não tem recursos e teria sempre que pôr em circulação o seu lindo capital. Barão, por quem é? Fale-me sinceramente. Ah, então, minha filha, aconselho uma paixão ou um excesso, um belo rapaz ou uma extravagância. Há nesta horda não há belos rapazes. De acordos. Há quando muito velhos recém-nascidos. Mas é recorrer à multidão, passar a noite percorrendo os bairros pobres, experimentar. Ou então, cara, um grande excesso, champagne, éter ou morfina. Voltei-me para a sala. Num camarote fronteiro a Elisa olhava com os seus dois olhos de morta. E se não a repugna muito de uma grande mestra dos paraísos artificias, a Elisa? Não fale alto, que ela percebe. Então já sabia lá. Ocorri ontem do meu quarto. E um rânio? Mas você precisa de um demônio. O que ela fala? Já sei, toda a gente faz. Mas naturalmente ela é excepcional. Barão vai embora. Adeus, minha querida. Quando dei a volta para falar a Elisa, já esta deixara vazio o camarote. E então, como morreu a linda criatura? Aceitando o meu conselho. A sua morte pertence ao mistério do quarto. Mas devia ser horrível. Elsa partiu do Music Hall diretamente para casa, pretextando ao banqueiro que lhe ia propor um pequeno palacio. A forte dor de cabeça. A clássica migraine das cocotes enfaradas ou excedidas e a P36 dentro da noite pareceu na ceia da pensão como uma louca a mandar abrir champagne por conta própria. Quando por volta de uma hora apareceu a figura de larva da Elisa, deu um pulo da cadeira, agarrou-lhe o pulso. Vem, tu hoje és minha. Houve uma grande gargalhada. Essas damas e mais esses casuais vaivalheiros tinham grande complacência com a Elisa e aquela victoria excitava-os. Elisa molemente sentou-se ao lado da Elsa, que bebia mais champagne, sentia afrontações e torcia os dedos da apaixonada por baixo da mesa. Era o desespero. Mimi Gonzaga assegurou-me que ela recebera uma carta da Damogo pela manhã. No fim, Elsa, palida e errante, vise manchere que jitibase, e mordia raivosamente o pescoço da Elisa. Via-se a repugnância, a raiva com que ela fazia a cena de Esbos. Pobre rapariga sem inversões e estetismos a safo. A ceia acabou em espetáculo, e acabaria com todos os espectadores se algulheres com ciúmes dos seus senhores. Ah, como elas são idiotas! Não os tivessem levado. Elsa às 2:30 fez erguer-se a Elisa, calada e misteriosamente fria. Vão tomar morfina? Interrogou um dos assistentes. Cuidado, hein? Elsa deu de ombros, sorriu, arrastando a outra. E a desaparição foi teatral ainda. Os olhos verdes da Elsa bistrados, a sua cabeleira desnastra, agarrando com um desespero de baxante a pasto cidade oleosa e a loirada da miserável que haria. Ó! Oh, a coitadinha aturdia-se. E o processo o abriu dentro da noite 37 tual. Para mostrar a sua livre vontade caia na extravagância, agarrava o titipo que a repugnava para mergulhar inteiramente no horror. Bestive quase a acreditar que tivesse recebido alguma lembrança dos parentes e imaginei um instante a cena assina sinistramente atroz do quarto em que, enfim, como uma larva diabólica, o polvo loiro da roda iria arrancar um pouco de vida àquela linda criatura ardente, ainda com os restos d'alma de mulher. Nunca, porém, pensei no fim súbito. Pelas 5 horas da manhã, a pensão acordara uns gemidos roucos, que vinham do quarto de Elsa. Eram bem gritos estertorados de socorro. As mulheres desceram em fralda. Os criados ergueram-se com o sorriso cínico habituado àquelas madrugadas agitadas de ataques e delírios histéricos. A porta do quarto estava fechada. Bateram muito, enquanto lá dentro o som rouco rouquejava. Foi preciso arrombar a porta. E a cena fez recuar no primeiro momento a tropa apalcou-se. Como luz havia apenas a lamparina numa redoma rosa. O quarto, cheio de sombra, musitrava em cima das poltronas, as sedas e os dessous uma de renda da Elsa. Um frasco de éter aberto empestava o ambiente. A Elisa, o corpo da Elisa, estava de joelhos à beira da cama. Os braços pendiam como dois tentáculos cortados. Inteiramente no o corpo de divino livido, os abelos negros arrarrados ao alto como um casco da ébano, Elsa d'Aragon, as pernas em compasso, a face contraída, ainda sentada, agairava com as duas mãos, numa trintuta e o entro da noite crispação atroz, a cabeça da Elisa. Era Elisa que rouquejava. Elsa estava bem morta, o corpo jáfrio. Devia ter havido luta, resistência de Elsa, a triunfo da mulher loira e por fim sem fim até a morte, enquanto a outra se estorcia, apetava-a, arrancava-lhe os cabelos, machucava-lhe o rosto. Elsa entrara no nada debatendo-se, vítima de um suplício diabólico. Mas no último espasmo as suas mãos a agarram três assassina. Quando esta afinal satisfeita quis erguer-se, sentiu-se presa pelos cabelos, tentou lutar, viu que a pobre era cadáver. E passou-se então para o monstro o momento do indizível terror, o momento em que se vê para sempre o mundo perdido porque Coen moveu rouquejando, de joelhos, a cabeça no regaço do cadáver, que mantinha nas mãos ser das amassa dos seus cabelos doiro. Os dedos de resto pareciam daço. Uma das mulheres recorreu tesoura dvora para despegar a cabeça de Elisa das mãos do cadáver. Quando o corpo tombou no leito com o punhado da cabeleira nas mãos, o bando estremunhado viu surgir a face de Elisa, decomposta, tão velha que parecia outra, como que a aparvalhada. E houve um silêncio. O criado servia frutas geladas, esplendidas peras de Espanha e uvas das regiões vinhateiras da Borgonha, grandes uvas negras. O barão trincou de uma pera. Foi uma complicação para afastar a polícia, impedir notícias nos jornais que desmoralizariam a casa. Elisa seguiu horas depois para o hospício, dentro da noite 39 babando e estertorando. A Elsa devia ter sido enterrada hoje à tarde. Estive lá a ver o cadáver. Tinha ainda nas mãos os cerradas de cabelos loiros, como se quisesse arrancar para o túmulo a prova desesperada da sua morte horrível. E mordeu com apetite a pera. No salão de cima uma valsa lenta, chorada pelos violinos, enlanguecia o ar. Das mesas do terraço, entre a iluminação bizantina das velas de capuchões coloridos, subia o zumbido alegre feito de risos e de gorjeios de todas aquelas mulheres que o jantar alegrava. Anchude o fim de Arsène Godard, a Goulart, d'Andrade. E do diário íntimo de um revoltoso estava tudo combinado. Era impossível falhar. Quando a lancha partiu sem rumor, explorando a treva do oceano encapelado, ficamos entretanto nervosos. Seriam muitos? Seria um só? Ah, os bandidos fossem apanhados, os nossos nervos, excedidos já por aquijueles 3 meses de enjaulamento na Bahia, sob o cão canhoneio das fortalezas e as necessidades mais duras, começavam a dar aos pequenos fatos uma importância capital, uma importância desproporcional. Assim, ao recebermos a denúncia amiga de que um ou mais homens conseguiam a nado levar instruções aos legalistas, a explosão da nossa cólera foi que tal que, vendo-a, ninguém deixaria de julgar as instruções causa unícaca do nosso enervante estado. Quase todos nós, paisanos levados pelas circunstâncias e as perseguições tiranicas dos sequazes do marechal àquela vida do vaso de guerra, estávamos encostados à murada com os oficias e o 40 lá dentro da Nuib.